Seja bem-vindo, e a sua responsabilidade é muito grande, que vai substituir um grande senador, que é um orgulho para todos nós que somos seus pares aqui na casa. Mas como é suplente dele, eu tenho certeza que vai acompanhar o trabalho que ele vem fazendo, para o orgulho também de nós todos. Seja bem-vindo no momento adequado, e claro que nós vamos, não é só torcer, é um pensamento muito positivo, que o procedimento cirúrgico, Vossa Excelência, vai ter que fazer, vai dar tudo certo.
Eu rogo a Deus e muito obrigado, senador. Sou um grande amigo e um colega, pessoa com quem eu aprendi realmente a conhecer melhor essa casa. O seu sonho, que é de contribuir com esse país, com essa nação, uma nação extremamente rica, mas que ainda convivemos com muitas mazelas, com muitos sofrimentos sociais, é o nosso sonho também. Muito obrigado.
Senador Eduardo Amorim, eu vou falar um pouco hoje do orçamento. O meu estado tem 497 municípios. Eu resolvi, desde que aqui cheguei, faz alguns anos, quase 30 anos, de fazer a seguinte distribuição da verba correspondente ao meu mandato. Eu divido pelos 497 municípios e destino a mesma verba para todos os municípios, independente do colégio eleitoral, independente do partido que está administrando o município, e começo sempre com o IDH. Dou primeiro para os mais pobres e depois para os municípios mais afortunados, vamos dizer. E faço isso com a maior tranquilidade. São 497 municípios, agradeço a todos pelos convites que me fazem para que eu esteja acompanhando e visitando as obras, mas a Caixa Econômica Federal acompanha a obra e eu, naturalmente, não tenho tempo, embora estou agradecendo, de estar nas inaugurações, que são mais do que legítimas. Quero ainda também dizer que agora a emenda mínima foi para 250 mil. É bom que todos os municípios saibam que, por um lado, é bom, mas, pelo outro lado, não é tão bom. É aquela história, tem duas notícias para dar, uma boa, uma ruim. Primeiro que foi para 250, mas o montante não aumentou, é o mesmo montante. Só que enquanto eu dividia os 13 milhões por 250 e dava mais ou menos 100 mil para cada um, agora com o mesmo montante eu vou ter que dividir por 250. Consequentemente, a metade dos municípios só receberão no ano subsequente, que teriam direito a receber pelo modelo anterior, nesse ano. Só para os municípios entenderem, que eu sei que muitos municípios ficaram felizes, agora não é mais 100, é 250. Só que aquele município que ia receber duas ou até três vezes de 100, só vai receber uma de 250 e vai ter que esperar um pouco mais, porque a ordem foi alterada, mas faz parte do jogo. Mas na mesma linha aqui, dessa questão das emendas parlamentares, eu quero dizer que eu tenho um compromisso muito grande com a Universidade do meu Rio Grande, a chamada UERGS. E eu fiz um compromisso com a educação do meu estado, do Rio Grande do Sul, e por isso é que destinei a totalidade da minha emenda individual de senador para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Esse compromisso deve-se especialmente ao papel relevante que a Universidade Estadual representa para a educação superior no Rio Grande e, naturalmente, para os mais pobres. A Universidade Estadual está presente em 7 regiões, possui um total de 2.108 alunos, esses matriculados regularmente, e são 130 professores e todo um corpo de funcionários públicos que atendem a universidade. À disposição de suas unidades, objetiva o total desenvolvimento regional pela importância do nosso estado, que é um estado em extensão territorial, um dos maiores do país. Enfim, a universidade tem se revelado importante, um importante polo de desenvolvimento sustentável das regiões, fomentando o equilíbrio do crescimento humano e educacional do polo gaúcho, bem como colaborando para a qualificação de nossos jovens e sua inclusão no mercado de trabalho. A universidade, além de pública, é gratuita, reserva 50% de suas vagas para alunos de baixa renda e 10% para portadores de necessidades especiais. Com o apoio dos parlamentares que compõem a bancada gaúcha, aprovamos assim o valor de 10 milhões ao orçamento de 2011, sendo 2 milhões para o custeio e 8 milhões para o investimento. Assim, como é um compromisso que assumi, não só para esse ano, mas para os 8 anos, vamos, na totalidade, assegurar algo em torno de 80 milhões, 10 milhões por ano, para a nossa universidade. Claro, se a verba aumentar, podemos chegar a 100 milhões para a UERGS lá no nosso Rio Grande. Para que não fique nenhuma dúvida, é mais ou menos 10 milhões por ano, e que poderá chegar, se esse montante disponível aumentar, a em torno de 100 milhões. Foram realizados, senhor presidente, os cadastramentos de 2 planos de trabalho, sendo que o custeio foi dividido em 2 projetos, um para aquisição de material e outro para reforma, devido à particularidade da análise técnica dos projetos. Os planos de investimentos objetivam, desde a aquisição de transporte, equipamento de informática e também estrutura para os laboratórios da nossa universidade. A universidade foi instituída na administração do governo Olívio Dutra por uma iniciativa conjunta do governador com o deputado do PSB na época, Beto Albuquerque, que hoje é secretário de Estado do governo do Tarso Genro. Isso foi em 2001, tendo aumentado então a demanda por vagas e com isso a necessidade de recursos para dar continuidade à sua expansão e a todas as atividades que são desenvolvidas nesse importante campus. A instituição possui cursos de graduação e pós-graduação, com fomento à pesquisa e inovação. A área de pesquisa e pós-graduação vem estimulando o estudo de temas que sejam importantes, como eu dizia antes, para o desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do meu estado. A UERGS também faz parte, senhor presidente, da Rede Gaúcha de Ensino Superior à Distância, REGESD, composta por 8 universidades gaúchas no âmbito do programa Pró-Licenciatura, que oferece cursos de licenciatura gratuitos à distância também. Através dessa experiência, a instituição tem reforçado sua vocação para a formação de professores. Um exemplo forte de sua vocação e do trabalho que realiza pelo desenvolvimento regional são os cursos que oferece, como, por exemplo, tecnologia em fruticultura, agroindústria, agropecuária e recursos pesqueiros, gestão ambiental, biotecnologia, ciências biológicas, gestão pública, engenharia de sistemas digitais e por aí vai. Por isso, senhor presidente, eu quero agradecer também os esforços do MEC, na figura do ministro Fernando Haddad e do secretário executivo Henrique Paim, que tem dado todo o apoio a esse projeto, como também a toda a bancada gaúcha, e do secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande, o nosso amigo Kleber Prononoff, no sentido de garantirmos o empenho dos recursos alocados na LOA 2011 até o final deste exercício financeiro. Faço um apelo à ministra-chefe da Casa Civil, a nossa querida Gleisi Hoffmann, que foi senadora, está afastado para exerção, porque está exercendo esse cargo, e também à presidenta Dilma, para que apoiem essa iniciativa, determinando a devida contabilização dessa despesa mediante a emissão de nota de empenho. Quero aqui, mais uma vez, lembrar que o governador Tarso Genro também está se movimentando para garantir esse investimento na nossa querida UERGS, que infelizmente no governo anterior quase que foi sucateada, mas não foi, e agora com essa injeção dessa verba correspondente a 10 milhões por ano nos próximos mais 7 anos, com certeza ela vai decolar, porque a UERGS é um orgulho, com certeza, para todo o povo gaúcho. Senhor presidente, cada vez mais as exigências de qualificação de mão de obra têm sido uma constante. Por isso, repito aqui uma fala da presidenta Dilma, que disse: se somos um país que pretende, de fato, ocupar um lugar no mundo e fazer com que os brasileiros ocupem um lugar no Brasil, que permita ao nosso país dar os passos fundamentais para que nós, de fato, sejamos uma das grandes potências mundiais, nos próximos anos temos que investir na educação. Para isso, precisamos investir mais e mais na educação e na pesquisa. Investir em educação, ao meu ver, é um passo fundamental, como já dizia num discurso que fiz ontem, para fomentar o processo de integração do nosso país com um mundo cada vez mais globalizado. O Rio Grande do Sul, pela proximidade com o Mercosul, precisa expandir e fortalecer a educação superior no interior do nosso estado. Apoiar as universidades públicas é caminho para o desenvolvimento econômico e social, para o acesso ao mundo da tecnologia e da inovação que o nosso país tanto necessita. Tenho certeza que, fortalecendo a UERGS, estaremos fortalecendo a educação superior no Rio Grande e avançando na qualificação da mão de obra dos jovens gaúchos, consequentemente, dos jovens brasileiros. Senhor presidente, nesses meus últimos 11 minutos, eu quero aqui destacar mais uma vez a importância que a Casa aqui no Senado deve dar pela aprovação do PL 271 de 2008 e o PL também 319 de 2009, um que regulamenta a profissão de motorista, e já fizemos um amplo diálogo com o empregado e com empregadores, e o outro que vai garantir o estatuto do motorista. Senhor presidente, trago à tribuna no dia de hoje um tema que, no meu entendimento, é muito importante, que está sendo debatido em audiências públicas e eu tenho participado em todo o país. Trato aqui do Estatuto do Motorista, projeto que apresentei já em torno de 3 anos e que está tramitando na casa sob a relatoria do nosso querido amigo senador Ricardo Ferraz. Durante este ano, muitos foram os encontros, muitas propostas, ideias foram apresentadas e o debate aconteceu com profundidade. Me lembro de que esse debate da regulamentação da profissão do trabalhador do transporte terrestre e a ampliação também do Estatuto do Motorista foi considerado por muitos painelistas como um pacto pela vida, já que, como muitos já disseram, no mundo e no Brasil, mais morrem pessoas em acidente de trânsito que nas próprias guerras. Senhor presidente, para que possamos construir a sociedade que queremos, é importante que cada vez mais a gente faça esse debate sobre o quadro que se apresenta em matérias que levam à morte inúmeras pessoas no acidente de trânsito. Com a participação e engajamento dos setores interessados, como empresários, motoristas, tanto da área pública como da área privada, a sociedade civil organizada, passamos a debater, como eu dizia, em quase todas as capitais, a importância de regulamentarmos de forma definitiva a questão do transporte terrestre como uma atividade imprescindível para o desenvolvimento do país. Tanto o Estatuto do Motorista, PLS de nossa autoria 271 de 2008, como o PLS 319, de 2009, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, projeto original do deputado Tarcísio Zirman, hoje prefeito de Novo Hamburgo, estão sendo construídos substitutivos para ambos, numa ampla participação de toda, eu diria, a população que atua nessa área do nosso país. Houve um grande entendimento entre os motoristas e empresários na construção do substitutivo ao PL 319 de 2009. Esse projeto está na Comissão de Infraestrutura e o relator é o senador Ricardo Ferraz. Desejo aqui agradecer a grande contribuição que recebemos tanto do senador Ricardo Ferraz como do senador Crécio Andrade, das entidades representativa dos empresários, dos trabalhadores e, sem dúvida, dos motoristas do transporte terrestre, que movimentam a economia do país e impulsionam o nosso desenvolvimento. Todos eles incansáveis na construção de um país melhor para todos e também, e naturalmente, pelos seus representantes, líderes sindicais, na construção de um texto que contemple o interesse da categoria, tanto no Estatuto do Motorista, como também no substitutivo que vamos votar, tenho certeza, ainda esse ano, aqui no Senado, que regulamenta a profissão do motorista. O Estatuto do Motorista, PLS 271, é mais amplo que o 319. A estruturação de ambos os projetos não é de hoje, pois há mais de 40 anos as entidades sindicais representativas do setor estão peleando para a regulamentação do exercício da profissão de motorista de forma tal que os seus direitos sejam ampliados e não diminuídos. Costumo dizer que o estatuto vai diminuir o conflito entre empregado e empregador, bem como ajudar a melhoria de vida dos motoristas e seus familiares, como também será uma peça fundamental na redução do número de acidentes. O Estatuto do Motorista, esse votaremos ano que vem, é como eu dizia, é um verdadeiro pacto de vida para todos os brasileiros, motoristas ou não. Por isso, a urgência da sua tramitação nessa Casa Legislativa. Senhor presidente, os itens abordados durante as reuniões que ocorreram em diversas capitais do país foram desde o piso, a questão da jornada, a questão da aposentadoria especial, a questão das paradas, a questão da infraestrutura, a questão do descanso, a questão dos pedágios, dos acidentes, mas uma coisa eu senti que é um apelo geral de tanto que interessa tanto aos empregadores como aos trabalhadores. Eu diria que são duas grandes questões que têm que estar contempladas no Estatuto do Motorista. É a aposentadoria especial, porque ninguém tem dúvida que o serviço do motorista, de caminhão, de ônibus, de táxi, de van, enfim, é periculoso, é penoso e é insalubre. Por isso, eles têm que ter direito à aposentadoria especial. Ora, se eu quero aposentadoria especial para os motoristas, significa que eles vão se aposentar com 25 anos de contribuição. Consequentemente, eles não pegam o fator, porque quem tem a especial não pega o fator e se aposentará com o salário integral. Um. Dois. Há uma falta enorme no país, senador Lindbergh Farias, de profissionais nessa área. Por isso que nós também, mais uma vez, estamos fortalecendo, via o Estatuto do Motorista, um outro projeto de nossa autoria, que é o Fundep, que é o Fundo de Investimento para o Ensino Técnico Profissional. Que já o Pronatec, que veio recentemente, o Fundep é bem mais antigo, também avançou nesse sentido. E que bom que avançou. Mas não criou o fundo. Nós queremos que haja o fundo para o investimento na formação da nossa juventude nessa área também. Porque os motoristas vão envelhecendo, vão se aposentando, e nós, como alguém já me disse, se tivéssemos 50, 100 mil motoristas, todos estariam colocados nesse momento. Por fim, senador Lidberto Farias, eu estou muito esperançoso de que, além de aprovarmos ainda esse ano o projeto que regulamenta a profissão de motorista, ou seja, que vai criar um conforto legal nessa área tão importante da economia nacional, nós também, mediante muito diálogo, estamos já fazendo que, como diz o Tarso Genro, uma grande concertação na questão dos comerciários. Já chegamos ao entendimento, PL 115 de nossa autoria foi o eixo desse acordo entre os comerciários, estou me referindo aqui à categoria econômica e à categoria laboral ou profissional. Tanto empregados como empregadores chegaram num grande entendimento e o senador Ricardo Ferraz, casualmente, também é o relator desse outro projeto. E nós vamos fazer de tudo, porque se o governo não é contra, se os empresários não são contra, se os trabalhadores não são contra, para que esse projeto também seja votado ainda esse ano aqui. Nós vamos regulamentar com isso a profissão mais antiga do mundo, que é do comerciário, né? Que desde do início, digamos, da civilização, as pessoas já trocavam entre si mercadorias, alimentos. Então, a profissão de comerciário, poderíamos dizer que é uma das mais antigas do mundo. E não há por que ela não ser regulamentada de forma definitiva. Até numa homenagem àqueles que vêm travando esse bom debate por essa regulamentação, nesse caso, eu diria, há séculos. E somente agora, mediante esse acordo que fizemos lá na Comissão de Direitos Humanos, é que nós poderemos regulamentar a profissão de comerciário, como também a profissão de motorista. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e que considere na íntegra os meus pronunciamentos, já que eu comentei ambos e fiz parte das leituras.